voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Uma vida longa, saudável e com direitos assegurados deveria estar ao alcance de todas as pessoas e criar condições para que isso ocorra. É um dever de toda a sociedade. A saúde é um dos quatro pilares do envelhecimento ativo, ao lado da educação, da segurança e da participação, conforme definiu o relatório da Organização Mundial de Saúde. Mas será que é possível envelhecer com autonomia? Quem vai falar sobre isso está na linha conosco, a geriatra, a doutora Roberta França. Bem-vinda mais uma vez à Mulher Brasileira. Tudo bom, doutora?
Bom dia, Vânia, para você e todos os nossos ouvintes. É um prazer estar falando com vocês.
Um prazer enorme recebê-la. Inclusive, nesse final de semana, tem até a ver com essa entrevista de hoje. Engraçado, nada acontece por acaso. Tem uma amiga que está em Minas Gerais, foi visitar o pai dela e ele teve um incidente lá, fez uma fratura. E aí ela falou assim, nossa, mas ele está tão rebelde com uma série de coisas. Eu falei assim, que ele imagina que perdeu a autonomia. E esse é o tema de hoje. Como que uma pessoa idosa pode ter autonomia? Porque muita gente fica assim, sabe, às vezes de repente acontece um incidente, uma batida de braço em algum lugar, por exemplo, e diz assim, meu Deus, vou perder a autonomia, não vou conseguir ser mais ninguém, vou precisar de ajuda. E aí é legal a gente falar sobre esse tema, porque isso aí deixa muita gente alerta, as famílias alertas também, e as pessoas que estão nos ouvindo também, que podem ter esse sentimento. Então, como uma pessoa idosa pode ter autonomia, doutora?
Bom, eu fiz há pouco tempo eu fiz um vídeo que viralizou nas redes sociais e alguns idosos ficaram muito bravos comigo, porque eu perguntei assim, tem velho teimoso aí? E aí uma coisa que eu sei, eu falo sempre isso, eu falo no consultório todos os dias para os meus idosos. Autonomia sem responsabilidade, Vânia, é burrice. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você pega a sua autonomia e transforma isso na rebeldia de achar que pode fazer tudo em nome do seu medo de perder a autonomia para as pessoas, você se põe em risco o tempo todo. E é isso que, infelizmente, a maioria dos nossos idosos fazem. Ah, eu sempre subi na escada. Eu falo, tudo bem, mas você nunca teve 80 anos. Ah, eu sempre coloquei tapete na minha casa. Sim, mas você nunca teve 90 anos. Ah, mas eu sempre viajei sozinha. Sim, mas você não tinha 95 anos. Então, nós temos que entender que a autonomia está atrelada à responsabilidade para que essa autonomia seja de fato mantida. Porque no momento em que você cai, faz uma fratura, tem alguma lesão grave, tudo que você preza tanto, que é a sua autonomia, que é o seu direito de escolha, você vai perder. Então, por isso que eu digo que quando você pega isso, a sua autonomia, e transforma nessa rebeldia da fala que, ah, eu posso, eu sempre fiz, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de ajuda, é burrice, porque você vai fatalmente perder a sua autonomia em algum momento.
É verdade, é complicado isso. E aí, como, quer dizer, na verdade tem que ter muito diálogo, né?
Exatamente. E a gente compreender que você tem autonomia, sim, mas você não pode perder de vista a idade do seu corpo físico. A sua cabeça está maravilhosa, mas a sua bacia, o seu fêmur, o seu rim, o seu coração e o seu pulmão tem 70, 80, 90. Verdade. Então, eles precisam ser mais bem cuidados, eles precisam ter uma atenção maior, porque pelo fato de ter uma idade avançada, obviamente eles vão ter um pouco mais de dificuldade, esses órgãos todos, esses ossos todos. Então, é claro que eles não têm a mesma capacidade funcional de quando você tinha 20 anos, mesmo que a sua cabeça ainda esteja lá. E quando a gente entende isso, todas as coisas começam a fazer mais sentido. Sim. Aí eu começo a entender que, sim, eu tenho autonomia, eu estou com 80 anos, eu limpo a minha casa, eu cuido das minhas coisas, porém, subir numa escada vai me levar a um risco de uma fratura desnecessária. É o que eu falo para os pacientes. Vocês não têm acidente, vocês têm tragédia anunciada, porque vocês estão sempre fazendo coisas que a gente já disse 1 milhão de vezes que vai acontecer. É uma questão de tempo. E aí, quando acontece, vem as revoltas. Por que que Deus fez isso comigo? Meu Deus, como vai ser? Eu falo, agora não adianta mais. É verdade. Você não pagou para ver? Então, agora Agora, arque com as consequências das suas escolhas de achar que a autonomia está atrelado ao fato de você se obrigar a fazer coisas desnecessárias em nome de uma prova. Você quer provar para as pessoas que você pode.
Tem aquela turma também que esconde, né? Por exemplo, levou um tombo e escondeu. Esconde e tal, e um belo dia aparece lá um inchaço, alguma coisa, aí a pessoa, o que foi? Não sei, dormi bem e tal, aí acordou aquele inchado e assim, e agora? É o caso do pai dessa minha amiga.
E não é só queda. É a própria diabetes, a própria hipertensão, a dor no peito, um mal-estar súbito, uma queda na rua, né? Então, assim, eles não contam muitas vezes com medo de perder essa autonomia. E aí, quando a coisa se torna já fora de controle, é que a família muitas vezes vai tomar ciência e muitas vezes é uma situação muito mais grave, muito mais complexa, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um paciente que ele entrou no hospital em coma diabético. Ele estava na rua, passou mal, e quando ele entrou no hospital, ele estava em coma diabético. A família falou, meu Deus, mas como assim? Sabia. Ele faz dieta, ele toma remédio, que não sei o quê. E quando a família foi ver, eles, todos os dias na caminhada dele, ele parava para tomar caldo de cana com pastel.
Oh, meu Deus. Aí
entendeu? Aí ele era diabético, ele não estava tomando os remédios corretamente, porque a família também acha que essa autonomia é do idoso. Ah, não, ela ainda está com a cabeça boa, ele está tomando o remédio dele, e muitas vezes a família não confere. E quando você vai verificar, ele não está tomando remédio uma semana, 10 dias, 15 dias. E aí a família só acredita quando o paciente dá entrada no hospital com uma situação extremamente grave.
Complicado, hein? Bastante.
Entende? Então, a gente tem que estar sempre, né? Por isso que eu falo lá no consultório, o paciente ou me ama ou me odeia. Porque eu não vou falar o que ele quer. Eu vou falar aquilo que é necessário. Porque realmente, eu vivencio isso todos os dias na minha vida.
Sim, sim.
E é impressionante, Vânia, como que eles, muitos, óbvio que a gente não está falando aqui...
De todos, 100%,
generalizando, né? Mas os homens, no caso, são infinitamente mais rebeldes do que as mulheres.
Sim, sim.
Mas, de fato, eles mentem muito, principalmente em relação a essa questão da alimentação. Principalmente os pacientes diabéticos. É muito comum a família tomar um susto, porque tem uma situação de extrema gravidade, porque quando vai avaliar o paciente, nem estava fazendo a dieta na rua, nem estava fazendo a medicação correta.
Aí foi difícil, verdade. Então, quer dizer, exatamente, é um desafio, na verdade, para as famílias e para os idosos ao mesmo tempo. No idoso, de entender que é um novo tempo que começa na vida dele, né? E das famílias também de ter esse diálogo. Porque muitos, assim, tem amigo que fala assim, pois é, ele está lúcido, me mandou embora de casa. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei assim, vai ter que ter muito diálogo. Mas não dá, eu falei, mas vai ter que ter. Alguém vai ter que estabelecer. Como é que você orienta as pessoas que têm meninos, senhores, assim, rebeldes, ou porque tiveram uma vida, digamos assim, de muita autonomia, dependendo da profissão, por exemplo, e tipo assim, agora não. E como é que fica?
Eu falo sempre o seguinte, tem coisas que você não negocia. Ah, Roberta, mas como assim? Simples assim. Tem coisas que você não pode negociar. Quando você tem uma criança em casa, a criança, por exemplo, de 9 anos de idade, a criança tem autonomia.
Sim.
Uma série de coisas. Mas isso não dá a ela o direito de determinadas escolhas. Por quê? Porque você sabe que ela não vai escolher de uma forma correta ou coerente. Por quê? Porque ela tem 9 anos. O idoso, a mesma coisa. Ele tem autonomia, mas tem coisas que não cabe a ele decidir. Ah, minha mãe tem 90 anos e não quer ninguém em casa. Não é uma decisão dela.
É decisão da família, é verdade.
Porque o próprio estatuto do idoso diz para a família, se acontece alguma coisa com essa idosa dentro de casa, você vai ser acionado por abandono de capaz. Porque, teoricamente, aos 90 anos, ela não poderia estar sozinha dentro de casa. Ah, mas eu não preciso. Precisa. Você acha que
não precisa.
Você
acha que não, né? Mas precisa.
Mas você precisa. Exatamente. Então, assim, tem coisas que não dá para negociar. O diálogo nesse ponto não é uma conversa. É simplesmente estabelecer determinados critérios justamente por uma questão de... cuidado, nós estamos cuidando de você, nós não estamos impondo a você, nós estamos impondo cuidado, carinho e atenção. Então, quando a gente entende isso, e nem sempre o idoso naquele momento, ele vai ter essa capacidade de entender.
Sim.
Ele vai simplesmente falar, bater o pé e falar, vai embora da minha casa. Tá, você pode até me mandar aí, mas isso não significa que eu vá. Porque quando a criança está em casa com a babá e manda a babá ir embora, a babá vai embora?
Não.
Até porque ela não responde à criança, ela responde ao adulto da casa, ela responde ao responsável. Uhum. Assim é a mesma coisa. O idoso pode mandar a cuidadora embora, a acompanhante embora, ela vai. Se ela for uma profissional capacitada e competente, ela não vai, porque não ela vai. Sabe que não é a ele que ela tem que responder.
Exatamente.
E ela tem que entender que ela está ali para assegurar a segurança daquele paciente. Então, a gente tem que começar a entender determinadas situações, né? Então, assim, ah, ele quer dirigir. Ele pode dirigir? Na cabeça dele, ele sempre vai poder.
Sim, sim.
Mas ele realmente tem condições? Então, cabe a você tomar determinadas decisões.
Uhum.
Essa semana, a retrasada mesmo, uhum, aconteceu isso no consultório também. Eu falando com a família, já tinha alertado a família durante meses. Ele não tem capacidade de dirigir, ele não tem capacidade de dirigir, ele não tem capacidade de dirigir. Ah, mas ele quer. Resultado, ele recebe uma ligação, sofreu um acidente, graças, ainda falei para a família. Falei, que bom que ele não matou ninguém. Aí a família, nossa, doutora, que coisa horrível. Falei, mas eu avisei.
Mas poderia, é verdade.
Ainda bem que ele não matou uma pessoa.
É.
E aí ele sofreu um acidente, fez uma fratura exposta, nossa, foi para uma cirurgia, foi para um CTI e agora está em casa dando um trabalho danado. Por quê? Porque, sim, porque,
ele não se conforma.
Porque a gente lá atrás já tinha avisado. É o que eu falo, não é acidente, é tragédia anunciada.
É,
então, são situações que pode parecer que eu estou sendo muito enfática,
igual, né?
Mas essa é a minha realidade 24 horas por dia.
Uhum.
Então, quando a gente trabalha, quando a gente tem esse diálogo com o idoso e mostrando para ele que não é, nós não estamos aqui, eu não estou tentando te convencer, porque nem sempre ele quer ser convencido.
É.
Então, se ele aceita o diálogo, ok. Mas se ele não aceita o diálogo, tem coisas que a gente não vai poder tentar convencimento.
É.
Porque a segurança dele tem que estar acima do que ele acredita ser o correto.
Pois é, isso é muito comum, né? E é muito comum isso, né?
Exatamente,
né?
Exatamente.
No consultório e fora dele, nas famílias que vêm falando pra gente também. E nas nossas próprias casas a gente vivencia um pouco disso, né?
Sim. Então, eu falo que só muda de endereço. Os pais
CPF.
Falam das crianças, os idosos a mesma coisa, só muda de endereço.
Endereço CPF,
as falas são as mesmas, né? E a gente tem que tentar minimizar isso da melhor forma possível.
Sim, sim. Então o jeito é buscar diálogo ou então, olha só, mudou o tempo.
Tem, exatamente.
Não é
o
mais assim, o tempo
então,
é outro, é um novo momento seu.
Exatamente. Tem coisas que nós não vamos conseguir negociar.
É verdade. Importante falar isso, sabe, para todas as pessoas. Às vezes eu falo assim, mamãe, me ajuda. Outras pessoas, ela agora, infelizmente, não está andando mais, ficou com um trauma aí, mas enfim. Mas as pessoas que têm pais ou mães, acho que a conversa, se não der, mas é sentar e falar, olha só, é assim agora. Entendeu? Não é ofendendo ninguém, mas é a preocupação, como você
não,
mesmo
não
disse.
Não é o fim do mundo, mas é uma necessidade que a gente
Exato.
Precisa estabelecer.
É verdade. Quem precisar falar com você, fala como? Te acha onde, menina?
Cantinho da Geriatria, no Instagram e no Facebook.
Ah, que maravilha. Então tá. Um super beijo
tá
pra
bom.
Você.
E assista o vídeo lá.
Vou assistir sim.
Vai ser bom.
Tá. É, Cantinho da Geriatria. Vamos assistir então, Cantinho da Geriatria, todos os vídeos que tem lá. Maravilha. Obrigada
tá
então,
joia,
doutora
um
Roberta.
Abraço.
Um beijo, bom dia.
Imagina.
Bom trabalho. Yeah. Doutora Roberta França, geriatra. E ela mandou esse papo assim, vamos dizer, papo reto, é isso mesmo. É uma nova fase na sua vida, não é nenhum demérito, mas é um novo momento para cuidar de você, seja você um homem ou mulher, enfim, uma pessoa mais idosa. Não é mais aquela mesma flexibilidade. Nós também, que somos um pouco mais novos, também não temos a mesma flexibilidade de antes de 20 anos, de 30. Então é uma questão de carinho, tá? Muda um momento de vida, mas é legal que você vai ter família perto, pessoas perto, cuidando de você. Arroba Cantinho da Geriatria, tem muito vídeo legal lá, tá bom? É isso, assista lá, da doutora Roberta França, geriatra.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.